Tethys war eine Seenymphe.
Tethys era una ninfa del mare.
Tethys bula ninfo iumore.
Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.
Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá continuidade à segunda série em homenagem aos 50 anos de Flor Menezes, celebrados em 2012. Flor Menezes é um compositor paulista, nascido em 1962, que vem se dedicando à composição contemporânea desde 1976. Foi aluno de Viri Correia de Oliveira na Universidade de São Paulo, de 1980 a 1985, e em 1986 recebeu uma bolsa alemã do DAAD para se especializar em música eletrônica em Colônia. Em 1987, publica seu primeiro livro, Apoteose de Schoenberg, em que expõe sua técnica de proliferação de intervalos, módulos cíclicos. Em 88, tornou-se aluno de Pierre Boulez e, em 1989, de Luciano Berio. Sobre Berio, escreve a sua tese de doutorado em Liege, orientado por Henri Poussaert, num trabalho que foi premiado no primeiro concurso internacional de musicologia na Itália, onde foi publicado como livro em 1994. Atuou como músico convidado e compositor em uma série de centros de pesquisa eletroacústica internacionais. Recebeu numerosos prêmios, dentre eles o prestigioso Ars Electronica. De volta a São Paulo, desde fins de 1992, tornou-se professor de composição e composição eletroacústica da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e fundou, em 1994, o Estúdio Panorama de Música Eletroacústica. Flor Menezes está conosco na linha para falar de uma obra que compôs em homenagem a Karlheinz Stockhausen, Motus Infine Velocior. Bem, as peças em homenagem a figuras importantes da sua vida encontram em Motus Infine Velocior um outro exemplo candente, né? A homenagem que você faz a Stockhausen, um compositor de quem você se tornou muito próximo, né? Ali nos anos 2000. Né? Fala um pouquinho do Stockhausen e da peça, por favor.
Stockhausen era uma figura assim, muito especial, né? Eu acho assim, ele é uma figura polêmica, né? Ele tinha um culto a si mesmo que incomodou e incomoda até hoje grande parte do meio musical e do meio cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, o Stockhausen tem uma integridade que é realmente invejável, né? Ele cultuou a vida toda a sua própria obra, uma família que era voltada à sua música, né? Assim, destinava 100% do tempo dele em compor, em editar as obras. Quer dizer, ele tem uma tal concentração e uma tal integridade com o trabalho criativo que é realmente muito louvável, né? Como tem também um Boulez, como tem um Berio, né? Como tem esses gigantes aí que o Boulez ainda está aí, mas a maioria já se foi, né? Dessa geração pós-weberniana aí, que é essa geração Darmstadt, né? E o Stockhausen tinha uma visão assim, muito clara de que ele É interessante porque ele vai reduzindo, conforme a vida vai passando do Stockhausen, ele vai reduzindo o enfoque de tempo que ele queria nas obras. Né? Primeiro ele começou a abordar grandes projetos de séculos ou anos, depois ele foi para meses no Tia Krais, com o Zodíaco, depois ele foi para o Liszt, que é a grande ópera que tomou os últimos 30 anos da vida dele, enfocando os dias da semana, né? Uhum. Em seguida, ele ia abordar as horas do dia, que é o ciclo Klang. E para fazer esse último ciclo, o Stockhausen acelerou o processo. Parece que ele estava intuindo que ele estava prestes a morrer, apesar da sua morte ter sido absolutamente surpreendente, né?
Uhum.
E provavelmente surpreendente para ele mesmo. Ele se apercebeu que estava morrendo na hora da morte, né? E anunciou que estava morrendo num café da manhã, né? E ainda anunciou com uma frase estrategicamente bombástica, né? Agora começa um novo tempo.
Uhum.
E se retirou e foi morrer na cama, assim, do nada, né? E foi muito surpreendente, assim, para as duas mulheres dele, né? A Katinka e a Suzanne Steffens, né? Que olharam uma para a outra sem saber o que estava acontecendo. Mas houve um processo no Klang aí de aceleração, como se ele precisasse acabar o ciclo rapidamente, né? Então, essa minha peça é uma homenagem póstuma de 2008, mas ela trabalha um pouco esse drama da rapidez que se praticamente se escancara no fim de uma existência, né? Você perceber que as coisas estão indo rápido demais. Esse ditado é um ditado milenar latino, né? Motus in fine velocior, quer dizer, o movimento no fim é mais rápido. E eu, claro, faço uma alusão a esse dilema que o Stockhausen viveu nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, a peça tem isso ilustrado numa mobilização espacial dos sons. Toda a segunda parte da peça existe um frênese de movimentos espaciais que na primeira, existe algumas camadas que fazem alguns movimentos rápidos, mas na primeira parte existe uma lentidão maior, né, de mobilidade espacial. Então, a peça é praticamente uma homenagem em que a semântica do título, que se reporta a uma situação de vida concreta e de fim de vida concreta do Stockhausen, ela está praticamente ilustrada por um comportamento espacial dos sons também, né?
Os materiais sonoros fazem também alusão, né, a um clássico do repertório eletroacústico, né, do repertório da música eletrônica, se não estou enganado.
Exato.
Você usou o tantando Stockhausen para
fazer... Exato. Existe ali um fragmento, eu estou tentando me lembrar exatamente, é um fragmento do Microfone Eins, se
isso.
Não me engano.
Uhum.
Não, desculpa. Existe um fragmento dos sons do Kontakte, que é, a meu ver, a grande obra de Stockhausen. Né? Eu acho que a grande obra de Stockhausen são duas obras de música eletroacústica, que é o Cântico dos Adolescentes, né? O Gesang der Jünglinge, e o Kontakte. Essas são as duas enormes, gigantescas obras de Stockhausen, ao lado de obras absolutamente fantásticas também, né? Que é difícil um cara dessa envergadura a gente dizer essa aqui é a melhor. É a que eu mais gosto, digamos assim. Né? Então, o Kontakte foi realmente uma... existe uma referência explícita, mas que também serviu para mim como material. Né? Eu, apesar de usar de vez em quando a citação, eu desconfio muito da citação na música, né? Mesmo quando eu uso. Eu acho que a citação, quando ela fica claramente enquanto citação, ela fica como um corpo estranho no meio do trabalho. Ela descontextualiza o fragmento que fica extirpado de um contexto original, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que a referencialidade é uma função muito importante no trabalho da composição, né? Porque costura a escuta e remete o ouvinte que tem uma bagagem maior a outras coisas. E aquele que não tem essa bagagem e não consegue entender a referencialidade, a música, então, tem que se bastar por ela, né? Eu acho que ela tem que dar esse amplo viés de leitura, né? De se bastar enquanto fenômeno sonoro, mas, ao mesmo tempo, poder alicerçar uma leitura de significação, de referências, né? Então, por vezes, eu me aproprio de materiais meus mesmo ou de outros como materiais que são de tal forma elaborados que você percebe a referência, mas eles não estão lá como citação, né? E é isso que acontece com o fragmento do Kontakte.
É, e um procedimento que você já tinha adotado em outras obras, como as sinfonias também, né, de fazer essa referência a obras de outros e, no entanto, incorporá-las, apropriar-se delas. Muito bom. Vamos ouvir, então, de Flomeneses, Motus Infine Velocior, In Memoriam Stockhausen, uma composição de 2008, durando 13 minutos. Essa foi Motus Infine Velocior, in memoriam Stockhausen, uma composição de Flomeneses de 2008. Com isso, nós chegamos ao final do programa de hoje. Estaremos de volta aqui na semana que vem para concluir esta segunda série em homenagem aos 50 anos de Flomeneses, quando contaremos, mais uma vez, com os trabalhos técnicos do Tony Godoy. Até lá!
Eletroacústicas, uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.